Lulu Sênior ouviu cantar o galo, mas não soube onde. É certo que houve uma visita, mas não fui eu que a fiz. Eu é que a recebi. Também não foi o João Velhinho que a fez, mas outra pessoa mais decrépita. Trazia, certo, um pedaço de jornal, mas não era a folhinha do Ano Novo. A coisa passou-se assim, e não foi no dia primeiro, mas no dia 2. Estava eu almoçando quando me vieram dizer que alguém queria falar comigo. Mas quem é? Não sei, não, senhor. Parece mascarado. Se isso fosse há 40 anos ou pouco menos, já eu sabia que era um bando de festas com música à frente pedindo alguma coisa. Mas os bandos acabaram, não sei quem diabo se lembraria de ir mascarado falar comigo. Mandei abrir a sala e fui receber a visita. Realmente era um mascarado, ou mais propriamente um fantasiado, pois trazia a cara descoberta. Mas daqui a pouco veremos que vestia suas próprias roupas. Estas eram gregas e antigas. Com quem tenho a honra de falar? Disse eu. Com o infeliz, disse ele suspirando. E venho pedir-te que me faças a esmola de ver se alcanças a minha liberdade. É escravo? Perguntei admirado. Antes fosse. Pior que escravo? O escravo pode libertar-se. Eu não posso nada mais que gemer e pedir, pedir e gemer. Vês estas roupas? São dois belos séculos de Atenas. A Vossa Senhoria é ateniense? Não me dês, senhoria. Lá em Atenas todos me tratavam por tu. O próprio Alcibíades, o próprio Aristides. Ai, Aristides. Não posso falar deste homem sem cobrir-me de vergonha. Fui eu que o exilei. Ora, espero, és então aquele votante anônimo que, cansado de ouvir chamá-lo justo, condenou-o por ocasião do ostracismo? Não. Eu sou o próprio ostracismo. Tu, ostracismo, eu mesmo. Desde que me aposentaram, nunca mais servi, até que em 1850 da era cristã, alguns patrícios teus foram pedir-me, como grande obséquio, que viesse ajudá-los na política. Recusei a pés juntos, dizendo que, depois de tantos remorsos que me pungiam, nunca mais me veriam pôr a pontapés da pátria para fora os melhores servidores dela. Então eles explicaram-se. Não queriam ostracismo de verdade, mas só de fraseologia, um ostracismo puramente caligráfico e tipográfico. Tanto que a mesma ostra, se chegassem a empregá-la, seria ao almoço crua com Sauterne. À vista disso, aceitei, sem saber que aceitava a minha prisão. Sim, meu caro, vês aqui um triste prisioneiro dos teus patrícios. Mas como ainda hoje? Aqui tens uma folha, é o Diário do Brasil, recomenda, ainda que merecidamente, um candidato às eleições próximas, mas acrescenta que ele sofreu com seus amigos o ostracismo e que os acompanhou. Juro-te que nunca fiz sofrer ninguém desde que me aposentei. É uma calúnia, meu caro. Tenho-me calado ouvindo dessas e de outras, mas também assim cansa. Não posso mais. Mas, enfim, que quer que ele faça? Quero que bote na Gazeta alguma coisa em meu favor, que me libertem ou, pelo menos, que me deixem descansar até o fim do século. Sempre é um alívio. Mais tarde, pode ser que, assim como se põe meias solas aos sapatos, assim se possa fazer as imagens, figuras e outras partes do estilo. Por ora, estou muito acalcanhado. Ostracismo para cá, ostracismo para lá, é ostracismo demais.
Se os teus patrícios recusarem libertar-me diretamente, então lança mão de um meio indireto e infalível. Recomenda-lhes que empreguem sempre os nomes apropriados às coisas. Verás. Verás se vou daqui dormir por alguns anos. Sim? Disse-lhe que sim, e ele saiu. Escusado a dizer que era um doido. Daí a meia hora foi preso e recolhido à quinta estação.